hoje em dia a gente corre muito para viver, trabalha bastante. Portanto, aí termina acontecendo de muitas pessoas serem acometidas por esse grande mal que é a depressão. Vamos falar mais sobre a depressão? Comigo está o Dr. Honório aqui ao meu lado, na bancada do Liberdade de Expressão, para começar mais um Momento Saúde, iniciando com o seu bom dia aos nossos ouvintes. Bom dia, Dr. Honório.
Bom dia, Gilmar Dionísio. É um prazer muito grande voltarmos aqui aos microfones da Milênio e desta feita, neste feriadão de quinta-feira. A gente vai falar em um tema muito prático e um tema que a gente observa que tem ocorrido, não é, mundialmente. Vamos falar hoje sobre 8 sintomas físicos de depressão, além da tristeza, não é? Então, é importante a gente salientar, frisar e documentar que a depressão não só é tristeza. Existem alguns sintomas, né, e alguns aparecimentos físicos, de sintomas físicos, que acontecem além da tristeza na depressão. Mas antes de a gente falar desses 8 sintomas, a gente gostaria de dizer também que a depressão ela se caracteriza pela doença em que ocorrem os desequilíbrios químicos, né, dos chamados neurotransmissores. O que seria os neurotransmissores? Os neurotransmissores são substâncias que estão em nosso cérebro, né, que ele vai dar aquela sensação de prazer, serenidade, disposição e o bem-estar. Um dos principais neurotransmissores que nós podemos citar seria a serotonina, a dopamina, a noradrenalina e a metformina. Então, esses neurotransmissores ele tem uma importância muito grande, porque ele vai trazer o bom funcionamento do nosso cérebro. E esse bom funcionamento ele vai fazer com que o cérebro ele venha ter uma saúde psíquica normal. Porque quando falta esses neurotransmissores, Gilmar Dionísio, a gente vai aparecer a tristeza, a apatia, a falta de motivação, né? A dificuldade de concentração, a insegurança, né? O pessimismo e outros fatores que são decorrentes dos problemas dos neurotransmissores. Existe falta de vitaminas que fazem com que esses neurotransmissores diminuam essa intensidade no nosso cérebro. Por exemplo, a falta de vitamina D ela é essencial. Hoje em dia, a gente tem comprovado que muitas das patologias que têm surgido é em decorrência da falta da vitamina D, né? E outra coisa importante é que no idoso, a vitamina B12 também às vezes se encontra baixa e aí tem que se dosar. Então, veja a importância que como é você consertar a depressão na sua raiz, porque é uma cascata, né? Vai minando as vitaminas, vai atrapalhando ou derrubando os neurotransmissores e aí vai se instalando a depressão. Mas eu falei para você, Gilmar, que a gente ia falar sobre 8 sintomas, não foi isso?
Isso.
Além da tristeza. Então, vamos lá. Além da tristeza, a depressão ela tem um sintoma que você vai observar, que é a dor de cabeça. Não é? A depressão, ela muitas vezes aparece com uma cefaleia. Essa dor de cabeça, essa cefaleia, é devido à somatização em que o indivíduo ele está pressionado, ele está passando por uma dificuldade emocional, e aí ele vai somatizar, levando a um quadro de dor de cabeça. E esse quadro de dor de cabeça pode estar também escondendo uma depressão, tá certo? Outro fator importante ou outro sintoma importante seria o distúrbio do sono. Então, esse distúrbio do sono, ele aparece também. Pessoas que têm uma dificuldade de dormir poderá também estar exacerbando por trás desse distúrbio do sono uma depressão, tá certo? Outra característica também seria o cansaço e a fadiga. Se você notar que vocês estão nos ouvindo, os nossos ouvintes aqui da Milênio, poderá até anotar e vão ver que uma pessoa quando está com cansaço, fadiga, indisposição, você é uma pessoa que quando acorda não consegue ter aquela disposição a qual todos têm de pular da cama e estar dispostas para fazer as atividades do dia a dia. Tá certo, Gilmar?
Muito bem, doutor Nório. Olha, a depressão que é... Antes, não era considerada antigamente, não era... Quem estava deprimido, quem estava com problema, as pessoas chegavam a dizer, a pensar, não, ele está... Muitas vezes a pessoa não conseguia trabalhar, não, está se escorando para não trabalhar, não está querendo trabalhar, né, não está querendo produzir. Achava que era, vou dizer bem no popular, doutor, manha da pessoa. Né? A pessoa estava ali apenas se fazendo que não queria trabalhar. Mas... percebe-se que agora a medicina conseguiu, né, descobrir que a depressão é um dos grandes males, sem dúvidas. Agora, doutor, o que causa a depressão? O que causa a depressão, né, para as pessoas ficam acometidas, deprimidas, aí não querem... Chega muita gente até a pensar, a não querer nem viver, até deixar de viver. Muita gente quer deixar de viver por conta da depressão. O que é que causa a depressão, doutor Nório, né, na maioria dos casos?
Muito bem, Gilmar Dionísio. A depressão, na maioria dos casos, a gente tem observado, ela tem ocasionado, certo? Devido ao quê? Então, além do que eu falei desse estresse, né, que é um estresse em que o dia a dia as pessoas vivem, né, a depressão ela tem sido ocasionada por essa falta das pessoas entenderem e mudar o foco da mente de que a felicidade não está ligada à nossa realização dos nossos projetos, anseios, objetivos. A felicidade é muito além do que isso. Existem duas vertentes ou duas correntes científicas de tratar a depressão. Uma é a psicanálise, não é? Com a psicoterapia, né? Hoje já tem dia também de se fazer, não é? As pessoas, além da psicanálise, né, e da psicoterapia, onde se faz a regressão, né? Alguns psicólogos, psiquiatras usa isso, né? A hipnose, né? Já tem um curso relacionado a isso. Então existe a corrente da hipnose, existe a corrente da terapia, tá certo? Psicoterapia, tá bom? Então, dentro da psicoterapia, existe a terapia ocupacional. O que seria essa terapia ocupacional comportamental? Não adianta você só tratar o sintoma da depressão. Você tem que tratar a causa da depressão, Gilmar Dionísio. O sintoma da depressão, como eu estou falando, esses 8 sintomas, dor de cabeça, cansaço, fadiga, indisposição, cefaleia, como já falei, já citei em relação a isso, a dor de cabeça, desinteresse de querer concluir os objetivos. Então, existe o lado dessa terapia comportamental. Então, você tem que mudar o foco da mente da pessoa. A pessoa tem que ter uma nova visão de mundo. Porque, muitas das vezes, as tristezas que nós enfrentamos está muito inerente e relacionada à parte de como nós observamos o mundo. É certo que cada um é uma mente, cada um é uma visão. Mas existe uma visão global, não doentia, de você ver o mundo. Porque eu te digo, Gilmar Dionísio, é possível uma pessoa ser feliz morando em um barraco, em uma favela, ganhando menos de um salário mínimo? Eu lhe pergunto, Gilmar, é possível?
É difícil, né, doutor? É muito difícil, é complicado. Mas...
era aí que eu queria chegar, dentro desse sentido do que os psicólogos hoje... Existem essas duas vertentes e duas correntes em que fala sobre isso aí. Que o homem, ele se satisfaz... não pelo aquilo que ele tem, mas pelo aquilo que ele pode ser. O estar feliz é um momento de estado de espírito do ser humano. Então,
Ou seja, independente da condição financeira, pode se alcançar a felicidade.
É isso que os psiquiatras, é isso que os psicólogos, é isso que os que fazem terapia comportamental querem mostrar. A gente depois vai falar sobre a parte do remédio. Claro que tem que dar um remédio. Tem que dar um remédio para o remédio, como eu disse, que é remediar, para o remédio fazer efeito.
Aliviar
os sintomas na fase aguda da depressão, que dura um ano, dura 8 meses para a pessoa fazer o tratamento. É um caso que aconteceu desse avião que caiu, onde as pessoas ficaram em luto, né? O luto leva a um quadro de depressão. Se não tratar, tem pessoas que tiram um dia só de luto, tem outras pessoas que te levam 2 anos, 3 anos para vencer o luto. Então, a tristeza, não é? Não, ela não é relacionada à qualidade de vida. Essa qualidade de vida pode levar ao quadro de tristeza. Mas o que eu quero dizer, Gilmar Dionísio, que independente da sua posição, da sua situação financeira, ter felicidade está ao alcance de todos, de todos. Independente, quando você muda o seu foco e a visão, porque eu já tive oportunidade de entrar em uma casa, onde uma casa era um barraco, e a pessoa me recebeu alegremente, sorrindo, feliz, nenhum traço sequer de depressão. E eu já tive a oportunidade de entrar em uma mansão. Eu digo que eu entrei em uma mansão. Fui atender, comecei, e a pessoa estava totalmente deprimida. E isso fez com que eu ligasse a lanterninha e fosse estudar. E eu vi, inclusive, que teve na Band, no programa Canal Livre, teve um debate muito bom, que eu acho que as pessoas deveriam ter assistido, foi entre dois psiquiatras, né, uma com a corrente, outra com outra, e aquilo eu também fiquei ligado e fui estudar. E vi realmente que o psiquiatra que falou, e os dois concordaram em um só sentido, apesar de divergirem, eles disseram o seguinte, que a depressão tem que ser tratada também na sua raiz, de maneira de que você mude o seu foco de pensamento, de visão do mundo. A partir do momento em que você pega os valores que não são valores essenciais para a sua vida, como valores de comer, de ler, de trabalho, de família, são valores essenciais, mas existem valores supérfluos de você comprar um carro novo, de você querer uma casa nova, de você querer uma roupa nova. Então são valores, Gilmar Dionísio, se você vem concordar comigo, que são valores que não são essenciais para a sua vida. É claro que a pessoa tem que ter um mínimo de condição, claro, essencial, claro, para poder viver bem, porque não tem quem possa ser feliz vivendo em condições subhumanas.
A gente observa, tem ouvinte na linha, né, Leonardo? Eu vou já fazer a pergunta do ouvinte, peço só que aguarde só um pouquinho, mas eu tenho uma curiosidade, uma dúvida agora que eu gostaria que o doutor esclarecesse. A gente observa pessoas jovens, muitas das vezes, né? Pessoas bonitas, pessoas que têm uma vida inteira pela frente, e aí de repente entra num quadro depressivo, que muitas vezes, né, a depressão, a gente observa nas pessoas que estão deprimidas, normalmente elas tendem a se fechar, não é assim, doutor? Elas querem ficar trancadas no seu próprio
isolamento social.
Isso. E aí, muitas das vezes, quando não tratado, a gente observa que a depressão leva até a morte, as pessoas suicidam, acontece coisas desse tipo. Por que, doutor? Jovens, normalmente jovens, também são muito acometidos pela depressão.
Gilmar, esse programa não ficaria perfeito hoje, falando sobre depressão, se você não tivesse feito essa pergunta. É excelente essa pergunta, porque me fez lembrar que um país que tem o maior alto índice de suicídio chama-se Suíça. A Suíça fizeram um trabalho lá e foram perguntar o porquê os jovens tinham esse alto índice de suicídio. Então, vamos lá. Primeiro, como é que a pessoa chega a um suicídio? Primeiro, é uma tristeza simples. Dentro dessa tristeza simples, vem antes a frustração. O que é a frustração? Frustração é o que acontece quando todo ser humano não consegue atingir o alvo a qual ele programou como meta na sua vida. Então, quando você se frustra, você leva uma tristeza. É impossível que ninguém tenha tristeza na face da Terra. Uma pessoa que nasceu, que viveu na Terra, a tristeza é essencial para você modificar e impor limites de certos desejos que você não pode adquirir. Porque o que pode ter todos os desejos e fazer é Deus. Então, o ser humano, ele tem que saber que é ser humano. Então, ele tem uma frustração. Dentro dessa frustração, ele se entristece. Dentro dessa tristeza, ele começa a ficar com a tristeza mais profunda. Na tristeza profunda, ele entra em um quadro de depressão blue, que é a depressão leve. Depois da depressão, ele entra numa depressão profunda. Na depressão profunda, ele entra na parte de mania suicida. Dentro dessa mania suicida, ele vai e comete o suicídio. Mas é toda uma cascata, é uma escadinha. Ninguém
não é do dia para a noite. Né?
Não, de maneira alguma. Não é uma coisa aguda, é uma coisa crônica. Então, você me perguntou Como é que jovens, na Suíça foi, fizeram essa pesquisa e fizeram esse questionamento? Os psicólogos, os psiquiatras perguntaram. Suíça é um padrão de vida muito bom e os jovens tinham tudo, né? E perguntaram o porquê do motivo de ter tanto suicídio. Porque os jovens disseram, o problema está aí. Eu já nasço no berço de ouro, já tenho carro, o Estado já me dá conforto, tenho um emprego certo, tenho casa certa, tenho tudo certo, não tenho nenhuma barreira para poder enfrentar. Então, ele já tem todo o conforto, não tem perspectiva. E aí ele disse que não tinha, não via horizonte. Quando a gente deixa de sonhar, quando a gente deixa de querer vencer obstáculos e dificuldades, a gente perde a capacidade do sabor e o prazer da vida, que é o lutar, não é? Porque Deus colocou em nossas vidas, eu digo Deus porque eu sou criacionista, eu acho que o Gilmar deve ser criacionista, né, a teoria da evolução. Gilmar, eu sou evangélico, Gilmar é católico, mas todos nós somos cristãos, né? Então, nós criando, que acreditamos no Criador. Então, esse Criador, ele colocou um mecanismo de defesa dentro das nossas vidas chamada de resiliência. O que seria resiliência? Todo mundo tem resiliência. O Léo tem resiliência, Gilmar, Dionísio, até o canguru tem resiliência. Resiliência é a capacidade inerente que tem todo indivíduo de ter essa força vital dentro dele, de vencer dificuldades, obstáculos, barreiras e frustrações. Então, muito como bom. É que uma pessoa sabe que vai morrer? Porque a gente só tem 70 anos de vida, 80 no máximo. Como é que a gente sabe que só tem isso e vai morrer? A gente tem vontade de viver. Por quê? Porque a força vital que Deus colocou em nossas vidas, que os psicólogos chamam de resiliência, não, ele diz o seguinte, que todo indivíduo tem essa capacidade de querer viver. Quando nós abdicamos das resiliências, aí a pessoa entra no estado de querer abdicar da vida e aí cometer esse suicídio. Então, temos que estimular mais e mais as pessoas a não lançar mão da resiliência.
Ok, o comodismo exacerbado pode levar também, então, à depressão. Muito comodismo, muita tranquilidade, não haver desafios na vida, isso aí também pode gerar um problema, né, doutor, para a saúde. Então, nesse
isso caso, é uma pólvora para a depressão, viu?
Pois é. Doutor, me permita, a gente está com o ouvinte aqui na linha para fazer um questionamento. Vamos colocar o ouvinte no ar. Eu lembro a você que está ouvindo também, quer fazer uma pergunta sobre depressão? Ligue para a gente, 999-360699 é o número TIM. Você pode mandar também mensagem de texto no WhatsApp, que é esse número, e o número vivo, 982-29-2450, além dos fixos 3621-1020 e 2100. Vamos ao telefone. Alô, bom dia.
Alô? Bom dia.
Bom dia, quem fala?
Madalena.
Madalena, de onde você fala?
Falo do sítio Navio, Canapi.
Canapi. Muito bem, Madalena. Pode fazer sua pergunta, o doutor está te ouvindo.
Olha, eu já... Depressão, já. E é como ele falou. A depressão, ela é uma coisa que a gente tem que procurar um médico, mas também a gente... É o querer da gente também. Porque eu me peguei muito com Deus e eu agradeço muito a Deus hoje. E hoje eu pensei positivo e graças a Deus eu me liberei.
Madalena, bom dia.
Bom dia, meu amor.
Olha só, Madalena, você está muito correta quando você fala a esse respeito. É isso que eu estou querendo transmitir, é isso que eu estou querendo que os nossos ouvintes compreendam e que os psiquiatras e os psicólogos eles têm esse trabalho e muitas vezes esse empenho em querer mostrar às pessoas que o ponto de vista que elas estão olhando é um ponto de vista que é intrinsecamente para dentro delas, e às vezes a gente tem que sair da caixa. Porque, Madalena, veja bem, algumas vezes as pessoas se colocam dentro de uma caixa e quer pensar só naquela caixa e não sai dela. Então, a gente tem que pensar fora da caixa, tá certo? Esse pensar fora da caixa nos dá uma visão diferente do mundo. Né? E quando nós começamos a pensar só dentro da caixa, intrinsecamente, só para a gente, não é? Aí fica aquele lado de a pessoa poderia entrar no estado depressivo. Mas eu quero te lembrar também, Madalena, que existem dois tipos de depressão. Existe a depressão de origem externa e existe a depressão de origem interna. Não é? Então, a depressão exógena e a depressão endógena. A depressão exógena é aquela que vem de fora, é aquela em que os fatores lhe traz de fora, como luto, perda, certo? Perda de um emprego, não conclusão de um objetivo, frustração, relacionamento desfeito, não está tendo um bom comunhão dentro da família. Então, isso aí seria os fatores extrínsecos. Agora, existem os fatores intrínsecos. Quais seriam eles? Seria o problema dos neurotransmissores, como a dopamina, serotonina, melatonina, noradrenalina, epinefrina. Todos esses neurotransmissores, eles são essenciais para trazer o bem-estar, para trazer a felicidade, para trazer a sensatez, para trazer o equilíbrio psicológico em nossas vidas. Tem muitas pessoas que não querem ficar deprimidas, mas eles ficam porque está com falta desses neurotransmissores. E aí não é culpa dela. Eu tenho vários pacientes que dizem: doutor, as pessoas não entendem, eu não quero ser triste, mas é uma coisa dentro de mim que está triste. Então, esse tipo de depressão, o profissional de saúde, ele tem que ficar muito alerta, porque é uma depressão que não se cura só com a parte psicológica. Então, existe todo um tratamento multidisciplinar, onde o médico, o psicoterapeuta, eu ainda acrescento a parte da nutrição, da nutricionista, porque a nutricionista, o nutrólogo, a nutróloga, eles têm papel fundamental em ver o que a pessoa está perdendo de vitaminas. Por exemplo, a perda de zinco, a perda de vitamina D, a perda de vitamina B12, né, a perda de cálcio, de magnésio, essas substâncias poucas no organismo levam à diminuição no trabalho dos neurotransmissores, acarretando uma depressão, não é mais exógena, né, uma depressão endógena, e aí tem que ser tratado com medicação. No mercado existe uma série de gama de medicamentos que a pessoa pode tomar e consertar, né, entre aspas aqui, eu vou usar o termo consertar, o desequilíbrio desses neurotransmissores intrínsecos pela falta dos nutrientes. Não é? A doutora Suzana, ela gosta muito de falar sobre a parte da deficiência nutricional dos nutracêuticos. Não é? E ela é muito feliz quando ela fala a esse respeito, tá certo? Mas, é assim, eu acho que a gente está tendo hoje uma visão diferente de como a gente deveria tratar a depressão, porque não só é a parte médica, medicamentosa, mas a parte, como o Gilmar bem frisou, psicológica é importante.
Doutor, a nossa ouvinte lá de Olivença, Cleane, ela entrou em contato agora, através de uma mensagem de texto, perguntando: as pessoas que sonham muito, sonhar todas as noites, tem a ver com algum início, algum quadro depressivo? Normalmente quem tem depressão costuma sonhar todas as noites, doutor?
Olha só, Cleinha, primeiro um abraço para a Cleinha, né? Cleane, né? Mas se eu chamar Cleane, né? Okay. Da família Oliveira, se eu não me engano, não é? Cleane Oliveira.
Nogueira,
não é? Então, mandamos um abraço para o pessoal ali de Olivença. E eu digo assim, sonhar é importante, Gilmar Dionísio. Eu acho que quem não sonha está com problema no sono. Então, existe o distúrbio do sono, porque, agora, lembrar do sonho, não é todo mundo que lembra. A gente só lembra do sonho quando a gente é acordado naquela fase REM, da fase profunda do sono, não é? E aí, quando você se acordar naquela hora, aí você vai lembrar do sonho. Mas o sonho, ele faz parte de uma construção sadia do nosso cérebro para processar informações de importantes que a gente precisa durante o dia a dia. Eu costumo sempre brincar com os meninos, eu digo: olha, estude de manhã, estude muito e durma muito, porque tudo que você estuda de manhã e vai dormir à noite, durante o sono é onde se dá a memorização do que você aprendeu pela manhã. Tudo que a gente aprendeu de manhã, tudo que a gente estudou de manhã. Por isso que o ensino só deveria ser vespertino e só deveria ser matutino, nunca noturno, não é? Inclusive, já se tem um estudo sobre isso, porque um adolescente ele vai ter que dormir 8 a 9 horas a 10 horas por dia, né? Enquanto a pessoa mais idosa é 4, 5, 6 horas por dia. Então, o sono é importante mecanismo de aprendizado. Ele vai fixar aquilo que a gente aprendeu de manhã. E em relação à depressão, o depressivo ele tem um sono mais afetado em relação à pessoa que não tem depressão, porque o próprio sono ele é restaurador, não é isso, Gilmar Dionísio?
Muito bem, doutor Nório, falamos um pouco aí de o que a pessoa sente quando está deprimida. Tem ouvinte, Leonardo, na linha? Né? Daqui a pouco eu vou formular então essa pergunta. Vamos logo com o ouvinte. O ouvinte tem prioridade aqui no Liberdade. Vamos ao telefone. Alô, bom dia.
Bom dia.
Bom dia, quem fala?
Josivane.
Josivane, de onde você fala?
Eu falo de Ficaguazinha, eu da Água das Flores.
Pois não, Josivane, faça sua pergunta, o médico está te ouvindo.
Bem, gostaria de solicitar a seguinte pergunta. Doutor Nório, ter sempre falta de sono é normal e ter que depender por um determinado tempo de medicamentos?
Bom dia.
Por favor, repita teu nome, por gentileza.
Josivânia.
Bom dia, Josivânia. Olha só, minha querida, o sono é de fundamental importância para o restabelecimento do equilíbrio físico e químico, tanto do cérebro quanto do nosso corpo. Então, a pessoa que não dorme direito, está com distúrbio do sono, tem que ter um tratamento. Esse tratamento pode ser à base de medicamentos, portanto, que esses medicamentos sejam, contanto, na verdade, que esses medicamentos sejam de dura curtação. Existem indutores do sono, indutores leves, que você faz um tratamento por 5 a 6 semanas e depois retira gradativamente e o mecanismo vai começar a assumir o papel do sono sadio. Temos no nosso cérebro uma formação chamada de formação reticular. Essa formação reticular no cérebro, que é responsável pela fabricação da melatonina. A melatonina é o hormônio responsável pelo sono, não é? A gente tem também uma glândula chamada de glândula pineal, onde é fabricada também a melatonina. Então, se você tem um distúrbio do sono, esse distúrbio do sono deverá ser por baixa de melatonina ou pessoas que não conseguem dormir em ambientes muito claro, tem que ser um ambiente escuro. Então, tem que se haver uma investigação, porque não é normal você não dormir bem. Fomos feitos para dormir à noite e estar acordado de dia. O problema é que, com o advento da era da modernidade, essa luz artificial veio querer substituir o sol. E o nosso organismo entra em confusão, porque pensamos que estamos de dia. O ideal é você se recolher cedo, não é? Dormir cedo e acordar cedo.
Muito bem. Olha, para a gente fechar o momento de saúde, né, vamos com a última participação do ouvinte. Daqui a pouquinho tem o Agnus, está aí ao lado do padre Clay Jean, e vai conversar conosco daqui a pouquinho no programa Liberdade de Expressão. Nós vamos ao telefone com a participação do ouvinte. Alô, bom dia.
Bom dia, Simão.
Oi, quem fala?
É a Cristilane, do Sítio Papo.
Pois não, Cristilane, pode fazer sua pergunta.
Eu queria perguntar para o doutor Enoro se sistema nervoso tem alguma coisa a ver com depressão.
Ah, muito bem, né? O sistema nervoso, ele controla a nossa parte do cérebro. Agora, quando você fala de sistema nervoso, é o desequilíbrio do sistema nervoso, sim. Então, existem vários desequilíbrios do sistema nervoso, né, que você pode ter e levar a esse problema, ao quadro depressivo. Um está ligado com o outro. Até porque, se você não tratar a depressão, você poderá ter outras patologias, né, relacionadas à parte da psiquiatria. Mas, sim, tem que se tratar como um todo, tá bom?
Muito bem, a gente agradece ao nosso ouvinte. Vou fazer a última pergunta, doutor, para a gente finalizar o momento de saúde. Falamos aí sobre a depressão, né, como é ocasionada, os sintomas e o principal, o tratamento, né? Como a pessoa em depressão, muitas das vezes a pessoa está num quadro tão forte de depressão que nem quer se tratar. E aí, o que os parentes podem fazer para ajudar essa pessoa? Qual seria o tratamento indicado, doutor Nório?
Pois é, Gilmar, mais uma vez eu lhe parabenizo, você realmente falou certo, porque a maioria das pessoas que são depressivas, elas são resistentes ao tratamento da depressão, não querem. Primeiro, ela tem a negativa. A negação é um mecanismo...
Você que não está doente, não estou doente, doutor? É assim.
É dessa maneira que você está falando. Ela disse, eu não estou doente, eu não tenho depressão, isso é coisa da família, querem me internar, querem... Então, já falam sobre isso aí. A pessoa, elas não reconhece. Olha, a depressão, ela dá em crianças, dá em adolescentes, dá em velhos, em adultos, independente de raça, de cor, de status social. Então, ela ataca todos os níveis da estratosfera social. Então, a depressão ela tem que ser diagnosticada e tem que ser tratada. E um dos tratamentos, primeiro, é a pessoa reconhecer que necessita de tratamento. Esse é o primeiro tratamento. Okay. A partir do momento que a pessoa reconhece que está depressiva, que tem um desses sintomas que eu falei, não é? De recolhimento social, a pessoa tem que buscar auxílio, ajuda, né? Às vezes uma depressão leve, rapidinho, não é vergonhoso dizer que você está deprimido. Você vai para o profissional de saúde, depois orienta com o psicólogo, depois tudo resolvido, você sai do quadro depressivo e entra normal, porque temos que lembrar que nós somos seres humanos, não é? Não somos máquinas, não somos Deus, e precisamos de ajuda um dos outros. A necessidade de sair é fundamental, a importância, não é? Na frase que dizia, sempre na Idade Média, Aristóteles, corpo sano, mente sano. Corpo sadio, mente sadia. Então, temos que ter tanto o corpo sadio como também a mente sadia, tá certo,
okay,
Gilmar?
Ok, doutor. Olha, eu disse que ia fechar já o nosso momento de saúde, mas recebi um questionamento aqui de um ouvinte que eu achei tão importante, doutor, que eu quero fechar com esse questionamento. Ouvinte, inclusive, a ouvinte pediu para não se identificar, porque ela está passando talvez por um momento aí de depressão, e colocou a seguinte pergunta, o seguinte questionamento. Bom dia, doutor Honório, bom dia, Gilmar. Gostaria que o senhor me respondesse: o ódio excessivo leva à depressão? Vontade de vingar-se e só pensar em matar ou morrer é considerado que tipo de depressão?
A vingança ela tem que ser colocada em pratos frios, né? Muitos dizem isso aí, não é? Tem uma frase que eu estava querendo me lembrar, até que Lena, né? A Lena que você hoje okay. Participou das delícias de Lena.
Doutor Noro ofereceu gentilmente um café para a gente hoje de manhã.
Ela diz assim, né? Ela é filósofa, né? A vingança nunca é plena. Envenena, mata a alma e a envenena.
Essa frase é do Seu Madruga, do Chaves.
Não, porque ele tirou já. Não, bem, era do Seu Madruga, não. Quem dizia isso, sabe quem era? Você vai ficar. Você não vai acreditar. Platão. Viu? Chaves. Então ele você sabe que ele é advogado, né? Era Chaves, você sabe disso, né? Formado, advogado, cara que tem cultura e tudo, apesar daquela das brincadeiras. O Chaves é um personagem.
Isso, mas o
grande ator. Você já viu, não sei se você teve
alguma Gomes Bolanes.
Se pronto, você já viu uma entrevista dele, ele tem uma cultura extremamente. Assim, né?
Mas voltando ao tema, doutor, vamos lá.
E nunca é plena, né? A vingança. Aí é isso, eu acho assim que a gente tem que renunciar a essa parte do ódio, não é? Quando Jesus disse: amai vossos inimigos como eu vos amei, né? Amai uns aos outros como eu vos amei, e amai os vossos inimigos. É porque quando você ama e você perdoa, o perdão é o melhor remédio para você mesmo. Não existe remédio melhor quando a gente abre o coração e libera o perdão. Tá certo? Então, é importante nisso aí. Okay. Pois bem, eu quero agradecer, Gilmar, nesse feriado, o padre Clegian vai entrar. Eu quero mandar um abraço, grande amigo meu, uma pessoa que a gente tem um amor muito grande, porque é um ser humano, né, que sempre se preocupa com as causas da parte humanista, tá certo? Um grande abraço para o nosso querido. Tomara a Deus que ele tenha ouvido essa entrevista de depressão.
Creio que
eu
sim.
Mando um abraço para ele. E, Gilmar, lembrando-se que nosso programa, né, é sempre um patrocínio do Centro Médico Hebron, né, que nós estaremos amanhã, né, e está tudo gravado no Giro 102, está gravado na Express, a Express Consultoria, que controla isso aí, mandando sempre um abraço para o Igor Ribeiro, a Yara Ribeiro, e também o nosso querido e amigo, e eu vou até cobrar a ele, né, o Fredson, da Multigraphic. Fredson, faça as minhas capinhas.
Doutor Noro, olha, inúmeras perguntas estão chegando aqui no nosso WhatsApp, o tempo, infelizmente...
Poderia respostar, gente... né, essas perguntas mandando para o Face do Centro Médico Hebron, que está repaginado.
Vou encaminhar para
você. Se puder, a gente responde todas elas. Então,
mas muita gente está mandando muita pergunta aqui, interessante. É uma pena que o tempo já se esvaiu, mas a gente pode, inclusive, voltar também com esse tema num próximo momento de saúde, né, se o doutor Honório assim o quiser.